Ciência.
As mortes provocadas pela malária em todo o mundo diminuíram em 2017, mas a redução de casos que se registava desde o início da década estagnou. O anúncio foi feito pela Organização Mundial de Saúde no relatório anual sobre a situação da malária no mundo, divulgado esta segunda-feira. A malária matou 435 mil pessoas em 2017, contra 607 mil em 2010. Mais de 90% dos casos e das vítimas mortais estão no continente africano, e a maioria são crianças. A seguir à Nigéria e à República Democrática do Congo, Moçambique é o terceiro país com maior percentagem de casos no mundo e o oitavo onde a doença mais mata. Maria Mota, a cientista portuguesa que investiga o parasita da malária há 20 anos, alerta que a estagnação da doença não é uma boa notícia. Prémio Pessoa em 2013, a investigadora principal e diretora executiva do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, em Lisboa, acaba de ser distinguida em Paris com o Prémio Sanofi Instituto Pasteur 2018, no valor de 150 mil euros, pelas suas descobertas sobre a fisiologia do parasita que causa a malária, o plasmódio, e pela adaptação do ciclo de vida com os hospedeiros.
Eu acho que o prémio tem dois significados distintos, mas que no fundo se complementam. Por um lado, para a equipa é sempre bom ver-se reconhecida, especialmente por um júri deste calibre, que tem cientistas de grande renome, ou um prémio que já foi dado a cientistas maravilhosos, e portanto, nesse sentido, para nós é sempre muito bom, e para a equipa toda. Muitas vezes as pessoas não sabem lá em casa, mas a vida do cientista é um bocadinho dura, não é? A maior parte das vezes as experiências não funcionam, está sempre, digamos, a partir de jogo, e obviamente quando vem algo deste tipo é sempre muito bom e dá muito ânimo à equipa, e isso é maravilhoso. Por outro lado, tem o próprio financiamento em si, que não sendo seja, permite-nos usá-lo para fazer novas experiências, para iniciar algo muito novo, experiências que ainda não foram feitas e que depois, obviamente, se forem bem-sucedidas, poder ser usado os resultados que querem dessas experiências para outros projetos futuros.
Investiga o parasita da malária há mais de 20 anos. Em que é que consiste exatamente esta investigação?
Nós não desenvolvemos uma vacina ou um fármaco por si. Mas o que nós acreditamos é que se nós conhecermos o inimigo, que é um parasita, que se chama plasmódio, nós conseguimos, no fundo, combatê-lo de melhor forma. É um organismo que vive à custa de outro. E quando falamos noutro, vive à nossa custa. E, portanto, o que nós pretendemos é tentar descobrir o que é que ele tira de nós para poder sobreviver, com o objetivo de, quando soubermos o que isso é, podermos cortar a fonte desse recurso e o parasita deixa de se poder replicar, deixa de se poder dividir.
Tem a noção de quando é que poderia conseguir travar o parasita da malária?
É assim, nós não somos a única equipa no mundo a trabalhar em malária. Há centenas, provavelmente milhares de equipas do mundo a trabalhar em malária em muitos aspectos distintos. Eu não posso lhe dizer, nós vamos daqui a 10 anos, ou não sei. Não sei quando é que vamos. Sei que estamos mais perto do que estaríamos há 10 ou 20 anos atrás e estou convencida que o esforço que a comunidade está a fazer que nos vai levar a bom porto. Se acredito mesmo que é capaz de erradicar a malária do mundo, acho que temos de ser otimistas, mas também temos de ser realistas e acho que é capaz de ser muito difícil. Acho que o objetivo é mantê-lo em níveis tão baixos que não cause grandes problemas de saúde. A ideia seria transformá-lo talvez numa doença mais atenuada e não numa doença muito agressiva como então é hoje.
A Organização Mundial de Saúde publicou um relatório sobre as mortes provocadas pela malária e diz que esta doença poderia ser evitada e tratada, mas que a luta está a estagnar. Porquê que ainda há tanta gente a morrer de malária quando há, lá está, centenas de equipas a trabalhar e a investigar a doença?
É que nós temos muitos milhões de novas infecções. Temos ainda 200 milhões de novas infecções. Claro que há problemas socioeconómicos que não permitem muitas vezes que os fármacos cheguem a toda a gente. Quando nós conseguimos erradicar a malária da Europa, não é? Conseguimos nos anos 50, 60, tínhamos de ter a noção que tínhamos menos de uma picada de mosquito infectado por pessoa por ano. Temos, neste momento, regiões em África que têm ainda mais de 300 picadas de mosquitos infectados por pessoa por ano. Portanto, estamos a falar de um nível de endemicidade, um nível de transmissão completamente distinto. É muito mais difícil de combater isto. E isto é que vai ser o problema, é que nós estávamos bastante confiantes, achávamos que tínhamos as ferramentas, mas está a chegar agora a um ponto, é esta estagnação, é que chegamos a um ponto que nós reduzimos muito, reduzimos cerca de 50% das mortes nos últimos 10, 15 anos, mas agora nós, as últimas não estamos a conseguir combatê-las. Provavelmente porque vamos precisar de novas ferramentas e para isso é que é preciso investir em investigação para criar novas descobertas, novas maneiras de racionalmente nós desenharmos novas armas de combate.
Para desenhar essas armas de combate, o relatório diz que há um problema de financiamento porque os investimentos em malária devem alcançar pelo menos 6,6 mil milhões de dólares anuais até 2020, mais do que o dobro da quantidade disponível hoje. É possível conseguir então atingir esses 6,6 mil milhões de dólares anuais até 2020?
Não tenho noção. Acho que obviamente que se houvesse vontade política, isso provavelmente é possível, é preciso haver vontade política do mundo inteiro. É um problema global, é o que custa ver-nos livres de uma doença que é muito difícil de nos vermos livres. No fundo é isso, tudo tem um preço.
Moçambique, a seguir à Nigéria e à República Democrática do Congo, é o país com a terceira maior percentagem de casos de malária no mundo. Porquê é que Moçambique continua a ser tão permeável à malária e o que é preciso fazer para reduzir essa incidência?
Para erradicar, provavelmente vai ser preciso fármacos mais potentes do que os que temos, mais que um. Nós temos agora um fármaco que é fantástico, que é o artesanato, mas provavelmente precisamos de mais e precisaríamos provavelmente de uma vacina para erradicar completamente. Mas para controlar os números, obviamente precisamos de um sistema nacional de saúde que funcione. E isso é muito importante, pessoas terem acesso a cuidados de saúde, que em muitas destas regiões, incluindo em Moçambique, as pessoas não têm. E obviamente isso é um problema. Para além dos cuidados de saúde, tem a ver também com as condições de vida, porque a malária é transmitida por um mosquito e esse mosquito vive em águas estagnadas e, portanto, é preciso drenar essas águas, não permitir que as pessoas vivam junto a essas águas. Portanto, há todo um trabalho de saúde pública que é preciso fazer e que, obviamente, precisa de recursos. Tem que haver um trabalho de muitos lados para nós, no fundo, conseguirmos vencer esta doença. Não só cientistas a pensar em novas ideias, para desenvolver novas ferramentas, etc., mas usar as velhas ferramentas que já temos e sabê-las implementá-las no campo.
O documento estima que metade dos grupos de risco em África, ainda durma sem redes mosquiteiras com o inseticida contra o mosquito que transmite a malária.
É preciso distribuí-las, é preciso ver. A rede mosquiteira não dura a vida toda, é extremamente frágil. Estamos a falar da maior parte das vezes, pessoas que têm uma casa com apenas uma divisão, em que crianças e adultos todos têm na mesma divisão, e portanto é algo extremamente frágil. Uma rede mosquiteira basta ter um pequeno buraco, que obviamente já deixou de ser eficiente. Tem que ser mudada de X em X tempo. Além disso, estas redes mosquiteiras são, como referiu, impregnadas de inseticida, e portanto elas têm que ser periodicamente impregnadas novamente. Portanto, não é algo que dura a vida toda. Há grandes campanhas de distribuição, mas depois, passando uns meses, é preciso essas campanhas voltarem. São medidas extremamente caras, extremamente cansativas, portanto, muito difíceis de implementar a longo prazo. Não é agradável dormir debaixo de uma rede mosquiteira impregnada com inseticida, não é? Portanto, é preciso campanhas constantes para que as populações adiram e percebam a importância de manterem em boas condições uma rede mosquiteira.
Mais de 90% dos casos e das vítimas mortais estão no continente africano. E a maioria são crianças. Porquê é que a África continua a ser
o continente mais afetado? Porque é o local onde há mais transmissão, onde há uma maior quantidade de mosquitos e que são transmissores de malária e, portanto, obviamente, o ciclo está lá. Se não cortarmos o ciclo mantém-se, perpetua-se. E, portanto, tem todas as condições para que este mosquito se mantenha durante mais tempo. Quando erradicamos malária da Europa, nós temos cerca de uma picada de mosquito infectado por ano, por pessoa, ou menos do que isso. Estamos a falar da regiões em África que há mais de 300 picadas de mosquito infectado por pessoa por ano. Portanto, estamos a falar de algo que é muito difícil combater, a um nível de transmissão muito, muito elevado. Portanto, há isso. Depois há todo um lado, obviamente, socioeconómico, que os sistemas de saúde não têm uma implementação ainda muito grande.
E em relação aos outros países lusófonos, nomeadamente afro-lusófonos, quais são os maus alunos, se assim podemos classificar, em termos de malária?
Eu penso que ainda há uma transmissão de malária em praticamente todos os países. Cabo Verde estava quase completamente a conseguir erradicar, mas o ano passado teve um grande outbreak de malária. Obviamente, quando falamos em outbreak, é muito diferente em Cabo Verde do que em Moçambique. São muito menores o número de casos, também a população é muito menor, mas eu penso que todos os países lusófonos ainda têm malária. Santo Tomé e Príncipe também houve uma altura que teve praticamente malária erradicada na Ilha do Príncipe. Não lhe sei dizer se neste momento está erradicada ou não, mas sei que em Santo Tomé ainda existe malária. Angola tem tido uns picos, uns surtos enormes. Portanto, neste momento, eu acho que está, incluindo a Guiné também, portanto, eu penso que todo mundo lusófono da África Subsaariana ainda tem malária.
Se pudesse dar um conselho para evitarem a malária, o que é que elas devem fazer?
Dizer que não é fácil, mas que o melhor é terem sempre redes impregnadas e, obviamente, usarem sempre roupa que cobre as pernas até aos pés e os braços. Portanto, estar o mais protegido possível de picada de mosquito e dormir numa zona protegida.
O que é que a tem motivado ao longo destes anos todos a fechar-se num laboratório a tentar perceber o parasita da malária?
Eu trabalho muito em malária porque é um parasita incrível, é muito difícil de vencer. Há quase aqui uma luta constante diária para vencer algo que é muito difícil de nós o conseguirmos regular, de nós o conseguirmos controlar. Há uma motivação muito intelectual de pensar como é que vamos conseguir fazer. Mas, obviamente, junto a isso, o facto de ser um problema global tem um impacto enorme na vida de milhões de crianças, porque apesar de morrerem 500 mil crianças por ano, há 200 milhões de novas infecções todos os anos e que têm um impacto enorme na vida delas. Muitas das crianças que têm malária e que não morrem, depois ficam com problemas cognitivos, têm problemas na aprendizagem, no seu desenvolvimento intelectual, e por isso é realmente muito importante para nós.
Quando diz 500 mil crianças que morrem por ano, isto significa que por dia morrem quantas?
São 2 crianças por minuto.
É um número chocante.
É um número chocante, mas tem que ter a noção que quando eu comecei há 20 anos, eram quase 2 milhões de crianças que morriam por ano. Os efeitos que a Fundação Gates, as redes impregnadas, etc., têm tido nos últimos 15, 20 anos, têm sido incrível. Salvaram-se milhões de crianças no mundo já. Só que não é o suficiente. E se nós agora desacelerarmos nossa presença, provavelmente isto vai se tornar os números antigos. E esse é que é o perigo. Não é apenas estagnar, é se este estagnar é apenas algo que antecede a uma tragédia.
A luta diária contra o parasita da malária, em laboratório e no terreno, com a investigadora Maria Mota, que recebeu na quinta-feira, em Paris, um prémio Sanofi e Instituto Pasteur 2018.